As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A Presidente da Câmara Municipal de Tomar voltou a reafirmar na última terça-feira que sempre que for necessário encerrar escolas, o município não deixará de o fazer. Anabela Freitas deixou claro na Assembleia Municipal Temática sobre Educação, convocada para discutir o futuro da educação no Conselho de Tomar, que não serão feitas alterações à atual tipologia da escola Golden Pais, mas lembrou que há dois agrupamentos e que será necessário de futuro discutir no âmbito do Plano Municipal de Educação o equilíbrio entre os dois agrupamentos com o eventual fecho de escolas.
Não vamos alterar a tipologia da Golden Pais. Porque se alterarmos a tipologia da Golden Pais, o dinheiro necessário para a requalificação da mesma não vem. E, portanto, a tipologia da Golden Pais mantém-se segundo e terceiro ciclo. Vamos, e volto a reiterar, encerrar a Infante Dom Henrique. É óbvio que a Carta Educativa tem que ser, e agora a Carta Educativa é um anexo do Plano Municipal de Educação. Mas é óbvio que vai ter que refletir estas questões. Estas decisões, portanto, elas não são ad hoc. Coisa diferente que tem que ser discutida, e já aqui foi abordado, nós no município temos dois agrupamentos. Um dos agrupamentos está a fazer o caminho para resolver a situação dentro do seu agrupamento, e o agrupamento Templários irá fazer o caminho para tentar resolver a situação também dentro do seu agrupamento. Há de chegar a discussão, e porque aí tem que ser discutido, quando se estiver a fazer a Carta Educativa, o Plano Municipal Educativo, há de chegar à altura em que se vai ter que discutir os dois agrupamentos, que não é o que está aqui em cima da mesa. Aliás, ter-se-á de discutir outra coisa, que é, e que estou aberta a isso, e temos que estar receptivos a isso, quando se discutir na totalidade aquilo que é a educação no Conselho de Tomar, tendo uma Golden Pais requalificada com segundo e terceiro ciclo, e estando na competência do município, qual é a tipologia que lhe vamos dar? Porque aí já cá temos as obras feitas. Já está do nosso lado. E como é que é feito o equilíbrio com o outro agrupamento? E sim, se for necessário encerrar escolas, politicamente assumo esse ónus. Entendo que as crianças vão para melhor.
A localidade de Aceceira, em Tomar, viveu na tarde desta quinta-feira, 16 de maio, mais um momento simbólico de homenagem a todos os que morreram na Batalha de Aceceira, evento histórico, marcante para a história do país e que ocorreu em 1834. O momento, presenciado por algumas figuras públicas e também populares, realizou-se junto das ruínas da antiga Igreja da Misericórdia, que funcionou como hospital de sangue, a quando do reencontro entre as tropas de Dom Pedro e Dom Miguel. O Presidente da Junta de Aceceira, Carlos Rodrigues, abriu esta sessão simbólica de homenagem para dar conta, então, dos motivos pelas quais se presta esta homenagem àqueles que tombaram nos campos de Aceceira em 1834.
Faz hoje 185 anos que aconteceu à volta aqui da Aceceira e nos nossos terrenos a Batalha da Aceceira, aquela que é considerada a última batalha da última guerra civil em Portugal. Não podemos deixar passar esta data sem recordar aqueles que pereceram no campo de batalha de ambos os lados, quanto mais não seja pelo facto de terem perdido a vida por ideais que defendiam de um lado e do outro, independentemente de estarmos aqui a tirar ilações de quem teria razão ou não. O que é certo é que de ambos os lados morreram bastantes combatentes na Batalha da Aceceira e muitos outros foram feitos prisioneiros. Só quero relevar um pouco a importância da Batalha da Aceceira, para que tenham consciência do impacto que teve naquilo que é hoje o Portugal contemporâneo, nomeadamente a consciência liberal, com a vitória dos liberais, a consciência liberal que trouxe a vários níveis, a nível económico, obviamente, o liberalismo que se identifica com a iniciativa privada e com aquilo que hoje em dia nós falamos da separação entre a esfera privada e a esfera pública, em termos da separação de poderes, claramente uma identificação clara do poder executivo por parte do primeiro-ministro do governo nomeado, da existência do poder legislativo através do Parlamento, que é algo que é muito contemporâneo de hoje em dia e valorizado, e o poder judicial, a separação dos poderes. E aquilo que era, na altura, algo que ainda hoje devia ser respeitado e um valor maior, que é ninguém está acima da lei. Era precisamente o oposto daquilo que era o absolutismo. Esses valores que aqui foram defendidos com sangue são os valores que hoje, ainda hoje, nós continuamos a lutar por eles, e muita gente hoje ainda, em zonas do mundo, luta para ter esses valores que nós muitas vezes aqui desvalorizamos, a importância que é a liberdade, o direito à dignidade. É nesse sentido que nos cabe a nós, todos os anos, fazer esta homenagem à memória dos mortos da batalha, e não podemos, no dia a dia, esquecer exatamente aqueles que defenderam ideais e que deram a vida pelos seus ideais.
Em representação do município de Tomar, o vereador Hélder Henriques tomou a palavra também para dar conta da importância desta e de outras batalhas na consolidação daquilo que é hoje Portugal.
Não posso estar mais de acordo com as palavras do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Na verdade, a história de Portugal é a história das batalhas, a história das guerras, a história das lutas. Se fizermos uma retrospectiva, veremos que começou com a Batalha de Ourique, com Dom Afonso Henriques e sua mãe, Dona Teresa, depois prolongou-se pelas lutas pela independência, com as guerras com os espanhóis, nomeadamente a Batalha de Alves Barrota, de Trancoso, dos Atoleiros, por aí adiante. Mais tarde surge a Batalha com Dom Sebastião, a Batalha de Alcácer-Quibir, e depois com a Batalha pela Restauração, portanto, a Guerra da Restauração. Mais tarde surge precisamente a Guerra Civil entre Dom Pedro e Dom Miguel, que teve aqui na Aceiceira um dos pontos altos neste conflito, o mesmo acontecendo com o Almoster. Depois tivemos muitos outros episódios, nomeadamente anterior à Guerra Civil, o problema das invasões francesas e por aí adiante. De maneira que, tal como dizia Joaquim Augusto de Mozinho de Albuquerque, este reino é um reino de soldados. E estamos aqui precisamente para homenagear e para fazer enaltecer e valorizar todos aqueles que tombaram nestes campos da Aceiceira em proveito do ideal por qual lutaram e que hoje é a gênese daquilo que temos no nosso país, a liberdade, o respeito, a grandiosidade do nosso país.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aprovou a minuta de contrato de comodato e protocolo de parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas no âmbito da candidatura submetida pelo ICNF ao POSEUR, que se destina à aquisição de máquinas e veículos pesados para a instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios. A candidatura visa capacitar as duas brigadas de sapadores florestais, titulares da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, com os meios mecânicos necessários para a execução e manutenção da rede primária instalada ou a instalar no seu território e com meios mecânicos que possam coadjuvar a intervenção da Brigada de Sapadores Florestais em ações de combate a incêndios rurais, de acordo com o estabelecido nas diretivas operacionais distritais. A candidatura visa ainda habilitar a comunidade intermunicipal com meios mecânicos para uma eficiente gestão de combustíveis vegetais no seu território e tem ainda como objetivo potenciar o uso do fogo controlado como ferramenta de gestão de combustível vegetal, capacitando a comunidade intermunicipal do Médio Tejo com os meios mecânicos necessários para a preparação das faixas de ancoragem das parcelas a queimar com fogo controlado. Recorde-se que a primeira brigada de sapadores florestais da comunidade intermunicipal do Médio Tejo já foi constituída. Atualmente está em constituição uma segunda brigada. No total ficarão disponíveis 29 técnicos operacionais e também um técnico superior.
Rádio F, a primeira a informar.
Começa nesta sexta-feira mais uma edição, a 22ª do Festival Teatro de Sem Soldos, promovida pelo Último Ato, programada para os meses de maio e junho. A edição deste ano conta com a presença de várias companhias teatrais que se deslocam a Sem Soldos, vindas de Perafita, Leiria, Idenha e Matosinhos. António José Clemente, o responsável pelo Último Ato, antecipou para a Hertz aquilo que vai ser o festival deste ano, que arranca às 21h30 desta sexta-feira com a peça Nióbio.
Vai ser a 22ª edição, vamos ter dois fins de semana em maio e o 1º de junho, com peças para vários estilos. Começaremos nós com a nova apresentação da peça de Nióbio, que estreamos agora no final de março. Depois teremos o Grupo Teatro de Perafita com a Herança. No sábado seguinte teremos o Grupo de Teatro de Leiria com a peça A Linha do Horizonte. No sábado 1 de junho teremos o Grupo de Idenha com a peça O Anexo, que é baseada no diário de Anne Frank. E para acabar, no dia 2 de junho teremos a peça infantil Entrelaçados, que é o Grupo de Teatro Renascer, de Matosinhos, encenados pelo Filipe, um moço brasileiro que tem trabalhado cá em Portugal durante algum tempo. Ainda estamos a tentar que haja também uma sessão de formação, provavelmente ministrada por elementos do grupo Visões Úteis, que foi quem escreveu a peça Nióbio, que nós estreámos e que tiveram cá na estreia, e a partir daí encetámos uma relação muito boa com eles. E estamos a tentar que eles venham cá num desses sábados fazer uma formação, que será depois aberta a outras pessoas, mas iremos divulgar logo que saibamos se vai haver ou não.
Até 31 de maio continua a realizar-se o Festival Gastronómico Vá à Fava, no concelho de Ferreira do Zêzere. Desde entradas, sopas, pratos principais e sobremesas, esta é uma oportunidade de provar esta iguaria nos restaurantes e estabelecimentos de tapas e petiscos aderentes, onde é também possível saborear a fava como petisco de balcão, em convívio com a família e com os amigos. Hélio Antunes, vereador da Cultura no município ferreirense, fez um balanço da iniciativa, que ocorre todas as sextas-feiras ao jantar e sábados e domingos ao almoço e ao jantar.
Os restaurantes aqui têm sempre um leque alargado de pratos, portanto, todos, como é óbvio, com fava, não podia deixar de ser, onde desde entradas, pratos de carne, pratos de peixe, também algumas sobremesas que surpreendem. É o caso da mousse de fava, que tem feito aqui um grande sucesso novamente, e que faz parte já da carta aqui de um dos nossos restaurantes durante o ano inteiro, portanto, que é a Casa dos Leitões. Portanto, nesse caso, poderão provar essa sobremesa já o ano inteiro, porque faz parte já do cardápio anual. De restante, portanto, temos vários tipos de pratos, consoante também o perfil do restaurante, uns um pouco mais tradicionais, outros um pouco mais inovadores. Portanto, isso agora também depende do gosto de cada um. E até ao fim do mês ainda é possível vir provar a fava a Ferreira do Zêzere. E não se esqueçam, portanto, é o slogan que nós temos, é mandem todos à fava, porque nós agradecemos. Portanto, neste caso, mandar à fava é mandar ao nosso festival, mandar a Ferreira do Zêzere. Portanto, mudarmos um pouco aqui o paradigma dessa frase, dessa versão negativa para uma versão positiva. E o Vai à Fava, neste caso, é mandar todos para Ferreira do Zêzere, para o nosso festival gastronómico. E depois também as tapas e doces, também nos restaurantes, há melhor nos estabelecimentos de mais pequenos, portanto, estamos a falar aqui de pastelarias, cafés, por exemplo, nas pastelarias aderentes é possível provar alguns doces com fava, e depois nos cafés de petiscos é possível ter alguns petisquinhos de balcão à meia da tarde, ao final da tarde, portanto, também para surpreenderem os vossos amigos com as iguarias aqui relacionadas com este festival. Portanto, ainda vale a pena vir à fava até ao final do mês.
Tomar Consciência a cantar pelo planeta. Este é o nome do projeto dinamizado por um grupo de tomarenses que junta neste sábado, a partir das 14h30, na Praça da República em Tomar, para precisamente cantar e gravar um videoclube em defesa do planeta. Este grupo juntou-se, criou a letra, a música e a página do Facebook e depois reuniu com parceiros, nomeadamente a Câmara, agrupamentos de escolas e jardins escola João de Deus, para divulgar e criar sinergias em torno do projeto. O termo escolhido foi Tomar Consciência porque utiliza a palavra que tem a ver com tomar e é um movimento cívico de consciencialização da necessidade que se tem em preservar o planeta, ou pelo menos de não o estragar mais. A Hertz falou com Paulo Serafim, um dos rostos do Tomar Consciência, que perspectivou a iniciativa.
O objetivo fundamental do movimento Tomar Consciência é despertar consciências, ou seja, de facto, como diz a própria expressão, não é? É de facto pôr as pessoas a pensar um pouco naquilo que o planeta está a tentar dizer e que a gente não ouve, não é? Ou seja, que está de facto doente e que nós precisamos e devemos de tomar, de modificar os nossos comportamentos, as nossas comportamentos no sentido tanto da poluição como de outras coisas. Ou seja, no fundo é um grito de revolta.
É um grito de revolta que parte de um grupo de amigos
sim,
de Tomar.
Sim, tudo começou com uma provocação nesse sentido, que é para tudo isto não é, como há vários, isto é a nível mundial, este movimento está a acontecer em vários países, e em Portugal nunca ninguém fez, não é? E então houve essa provocação, para isto em Portugal não se faz, pronto, e a partir daí alguém disse, está bem, pronto, então vamos lá a isto. E assim foi.
E o que é que vamos poder então ver no sábado na Praça da República?
No sábado, aquilo, portanto, o que vai acontecer é exatamente a união de pessoas, aprender uma canção, que é uma canção transversal ao mundo inteiro, que é Bella Ciao, que é uma canção de resistência da italiana da Segunda Guerra Mundial, só com a letra em português. Toda a gente está a fazer com a letra em inglês e nós achamos que devíamos fazer em português, até porque vamos também oferecer isso a todos os países lusófonos, inclusive a música e a letra, para quem quiser fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Complexo Cultural da Levada em Tomar recebe a partir deste sábado a exposição Os Sítios do Bar, Cerâmica de Autores. A exposição vai contar com obras de diversos artistas que ali podem ser visitadas entre as 14 e as 18 horas de quarta-feira a domingo até dia 16 de junho. A iniciativa, que é inaugurada neste Dia Internacional dos Museus, às 15 horas, tem aos fins de semana também atividades de olaria e modulação para todas as idades. E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
A União Europeia não é Europa. Portugal e a integração europeia é o título do livro que João Ferreira, candidato pela CDU ao Parlamento Europeu, publicou no passado mês de março. Como escreve no prefácio o professor António Avelães Nunes, este livro aborda os mais importantes problemas ligados à integração europeia. A PAC, o federalismo congénito do projeto europeu, o Tratado de Maastricht, a perda de soberania monetária, cambial e orçamental, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, a idílica coesão económica e social, o Tratado Orçamental, as regras sobre a governação económica, o Brexit, as políticas de imigração, a chamada política externa da União Europeia. Logo na introdução, João Ferreira justifica a escolha do título desta obra, dizendo: a União Europeia não é a Europa, por uma multiplicidade de razões, nelas se incluindo fatores de ordem política, económica, social e cultural. E acrescenta: a União Europeia é um processo de integração económica e política de Estados. Não é o primeiro processo de integração que ocorre na Europa, nem será o último. O autor, sublinhando com ênfase o facto de esta União Europeia objetivamente ser um mero e circunstancial processo de integração, logo possível de alternativas, conclui que a União Europeia não é sinónimo da Europa, justificando assim a apresentação de uma arquitetura para um processo de integração alternativo, a que chama a Europa dos trabalhadores e dos povos, assente num conjunto de princípios gerais que enuncia: uma Europa de Estados soberanos e iguais em direitos, por oposição à Europa de hegemonia de algumas potências sobre os restantes países. Uma Europa de defesa do interesse geral por oposição à Europa dos grandes interesses privados. Uma Europa do controle público tendencial sobre a atividade económica por oposição à Europa dos monopólios e do neoliberalismo. Uma Europa do auxílio aos países menos desenvolvidos por oposição à Europa do empobrecimento destes em benefício dos mais desenvolvidos. Uma Europa da convergência dos níveis de vida e do progresso social, por oposição à Europa da divergência e do retrocesso. Uma Europa do desenvolvimento territorial harmonioso, por oposição à Europa dos desequilíbrios regionais. Uma Europa da defesa do ambiente e da natureza, por oposição à Europa da irresponsabilidade e da degradação ecológica. Uma Europa da democracia e da soberania nacional, por oposição à Europa das imposições supranacionais. Uma Europa da paz e da cooperação, por oposição à Europa do militarismo e da guerra. Uma Europa da promoção de valores democráticos, progressistas e humanistas, por oposição à Europa do ódio, da discriminação, do racismo, da xenofobia, do fascismo. Vive-se um período eleitoral precisamente para o Parlamento Europeu. Este é o tempo para se refletir sobre o percurso da nossa experiência na União Europeia. O livro de João Ferreira é um documento oportuno e muito importante para esse debate, independentemente de se concordar ou não com as suas análises, avaliações e propostas.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.